bairros clandestinos a crescer todos os dias. É que a necessidade é crescente, sabem? E a bola de neve de casas cogumelos aumentou para a nossa vergonha, para a vergonha de todos nós, em 9 anos de inação. É que, como diz a senhora deputada Helena Roseta, que a esquerda gosta tanto de citar, quando a lei falha, algo se há de fazer. Pois bem, têm-se feito bairros clandestinos e isso não dignifica o país e, sobretudo, não cria paz social, aquela paz social que nós estamos apostados em ter para toda a gente. Por isso, senhor secretário de Estado, eu pergunto-lhe, o que é que está a ser feito para aumentar o parque público de habitação e dar às pessoas habitações condignas, dignas do nosso século e da nossa cultura? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Secretário de Estado, senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, ouvi dizer que existe uma percepção, particularmente da parte da esquerda, que existe uma degradação social do país que se deve a uma política de direita. Nós sabemos que não é a política de direita, tem sido a política da esquerda que tem feito o país chegar ao ponto onde chegou. Isto é que é a grande verdade. Mas o que é certo é que este Governo também não tem melhorado. Porque repara, por exemplo, com as nomeações. Quer as nomeações nos hospitais, quer as nomeações até no Governo. Ainda hoje soube da notícia que o Ministro Castro Almeida nomeou para chefe de gabinete a mulher do Secretário de Estado do Tesouro das Finanças. Epá, que raio! Então, mas será que só quem tem cartão partidário é que tem mérito para estar em nomeações e em chefe de gabinete do Governo? Que raio, será só isso? Ou seja, há aqui mais alguma coisa. Mas, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, eu queria lhe fazer uma pergunta em relação aos ocupas. Temos recebido, com muita preocupação, pessoas que ocupam as casas, particularmente na margem sul e no distrito de Setúbal, que ocupam as casas e a GNR diz que não pode fazer nada. A pergunta que eu faço, Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado certamente está em articulação com o Governo, é o que é que vamos fazer em relação a isto? Porque a GNR não pode fazer nada, chegam lá os meliantes e entram nas casas, ocupam as casas, inclusive a casa onde estão idosos, que as casas são deles, ocupam as casas e ninguém pode fazer nada. Ó Sr. Secretário de Estado, o que é que o Governo vai fazer em relação a isso? Esta é a pergunta que terá que responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder em conjunto a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Habitação. Se faz favor, Sra. Secretária de Estado. Eu peço à Câmara que dê condições à Sra. Secretária de Estado para poder responder aos pedidos de esclarecimento.
Sr. Deputado António Filipe, ninguém minimiza, sabemos bem, a herança que recebemos naquilo que toca às deficiências do parque habitacional público e aos entraves no acesso à habitação. Trabalhamos para aumentar a oferta, quer do parque público, quer do parque privado. Entendemos que só em conjunto é que vamos conseguir fazer face a esta crise que nos assola e nisso estamos em polos bastante distintos. Não acreditamos que o setor público consiga responder com eficácia e unicamente a esta situação. Em 10 meses não se fazem casas, senhores deputados. Mas 8 anos daria para ter construído muitas casas e aumentar grande parte do parque público e não estarmos hoje com o nível de carência habitacional que estamos. 2,8 mil milhões de investimento no parque público em 4 meses que estivemos na liderança deste Governo. Portanto, estamos a fazer muito. Este Governo fez aprovar por via do Orçamento de Estado um investimento na habitação de 2,2 mil milhões de euros e disponibilizou e estamos a trabalhar na disponibilização de tudo o que é o parque público com aptidão habitacional, precisamente para, com via a parcerias público-privadas, conseguirmos aumentar aquilo que é o nosso arrendamento urbano no programa da renda acessível. Portanto, sim, estamos a trabalhar e estamos a trabalhar muito afincadamente com todos os parceiros para reverter a crise habitacional que nos assola. Senhor Deputado do Chega. De facto, a crise que estamos a viver de habitação, do acesso à habitação, faz desplotar todas as mais diversas ocupações. Estamos a viver neste momento, e é de conhecimento de todos, as ocupações dos terrenos particulares, dos terrenos do Estado, e se não fizermos nada a bom curto espaço de tempo, nomeadamente a disponibilização de terrenos para a construção de habitação, como aquilo que era previsto no regime de exceção do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, vamos ter cada vez mais ocupações e aquilo que entendeu este plenário de uma forma que foi expressa, que os municípios não teriam a capacidade para definir quais seriam os terrenos e quais seriam o nível de expansão dos seus territórios, vamos estar em 2 ou 3 anos a reviver aquilo que foram as barracas e por isso se constituiu o Programa Especial de Realojamento. Estamos a olhar para todas as questões da legislação que nos permitam ter uma atuação muito mais efetiva. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu sei que em horas de aperto, o spin do Governo é que está a ser vítima de um ataque concertado pela comunicação social e, em particular, pela RTP. Mas o facto dos despejos estarem a aumentar significativamente aos olhos de toda a gente não é um ataque concertado da comunicação social. O facto de Portugal ser o primeiro país da OCDE onde é mais difícil conseguir casa não é uma invenção da comunicação social para atacar o Governo. O facto de 70% das casas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto estarem acessíveis apenas aos jovens que ganham mais de 2.500 euros, e eu garanto-lhe que é cerca de 1 a 3% dos jovens, não é uma invenção da comunicação social para maldizer o Governo. Há uma crise de habitação, há pessoas que estão a empobrecer porque há uma parte do seu salário cada vez maior que vai para a renda, que vai para o empréstimo. Há pessoas que depois de empobrecerem porque o Governo nada fez sobre a renda, são desalojadas porque o Governo nada faz sobre os despejos. E quando são desalojadas vão ser sem abrigo. E quando o Governo nada faz sobre os sem abrigo, vão ocupar uma casa ou construir uma barraca. E aí o Governo fará assim. Aí o Governo tratará de demolir a barraca e de considerar essas pessoas ilegais. Aí haverá ação do Governo, porque para as consequências da crise habitacional haverá sempre ação para excluir aqueles que já estão excluídos. Para lhes resolver o problema de não ter casa e do salário não chegar para a renda, para isso não há soluções. Não venham com conversas de geringonça. A geringonça acabou há 6 anos. Quantas casas é que se constroem em 6 anos? Ah, mas a crise é mundial. Mas no mundo está-se a debater controle de rendas, no mundo está-se a debater controle dos despejos, no mundo está-se a debater restrições ao investimento estrangeiro. Só em Portugal é que não. Serão todos burros? Mas serão todos burros? Todos os países do mundo que identificaram na especulação imobiliária e no turismo as razões do aumento das rendas são todos burros, da esquerda à direita, dos liberais do Canadá até ao governo socialista em Espanha, são todos burros. Só neste país é que a crise habitacional não se deve nem ao excesso de turismo, nem à especulação imobiliária, nem ao mercado desregulado. Não, a crise habitacional deve-se ao ordenamento do território. Pois bem, encontramos o responsável pela crise habitacional em Portugal. É o ordenamento do território. Senhoras e senhores deputados, como é evidente e como está mais do que demonstrado, as medidas do Governo vão ser, na melhor das hipóteses, inócuas em relação ao direito da habitação. Porque o problema é a falta de coragem para enfrentar o mercado. Esse é que é o problema. E enquanto não se tomarem...
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua. Está inscrita para uma intervenção a Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O debate de hoje, e saúdo o PCP por isso, convoca a oposição a desmascarar uma retórica de sucesso deste Governo e olhar para a realidade e para a realidade dos portugueses. E ainda bem, porque hoje a Sra. Secretária de Estado da Habitação vem hoje dizer que a habitação está bem e recomenda-se, ou que está mesmo, melhor. Quando, na verdade, nós sabemos que aos grandes anúncios de um grande programa transformador para a habitação se sucedem más opções, maus resultados e erros. Erros que fazem a crise de habitação agravar, que pioram as condições de vida das famílias, dos jovens que procuram casa, de quem tem que procurar emprego nas cidades, de quem olha para o mercado e não tem resposta, mas também olha para o Estado e não tem resposta. A realidade, Senhora Secretária de Estado, é que o preço das casas sobe, o preço das rendas sobe, os salários não chegam e, portanto, muda-se o Governo com anúncios e promessas, mas o acesso à habitação, Senhora Secretária de Estado, piorou. Há um conjunto de medidas, nós sabemos que o Governo agiu com celeridade. E que medidas são essas? Justamente as que provocam uma redução da oferta e fazem um maior aumento de preços. Quais são as medidas que o Governo se apressou a implementar? Liberalização do alojamento local que reduz a oferta habitacional. Uma lei dos solos desenhada com um conceito de preço moderado, que não fosse a intervenção do Partido Socialista, também teria o seu efeito no aumento dos preços. A isenção de imposto de selo e IMT para a compra de habitação tem um efeito positivo naqueles que podem aceder à medida, mas como a Senhora Secretária de Estado sabe, deixa de fora um conjunto muito vasto, maioritário de jovens, para quem o Governo não tem uma palavra. Aos jovens não têm capacidade sequer equacionar comprar casa, o Governo não tem uma palavra para dizer, tem outras medidas alternativas. Não há uma palavra ou uma medida para responder a essa maioria de jovens que não têm rendimentos para isso. Às más opções sucedem-se também erros, e erros graves, como os cortes no apoio extraordinário à renda. E porquê? Porque reina um relativo caos no Ministério da Habitação. O apoio à renda falha a 46 mil famílias, o Sr. Ministro pede desculpa, e bem, naturalmente que achamos bem, mas ficam as pessoas sem resposta, pessoas que contam obviamente com esse apoio para chegar ao fim do mês e que mereciam da parte do Governo pelo menos o respeito, já que pagam os seus impostos, trabalham neste país, saber a razão desse corte, desse apoio. Mas não ficamos por aqui. Porque nos erros e os atrasos, já que o Governo tanto fala das oportunidades extraordinárias que criam na habitação aos jovens, o Porta 65, que é a única resposta para muitos jovens deste país, também não funciona. O Governo proclama medidas, mas os jovens aguardam há meses saber resultados do Porta 65, não podem fazer planos de vida sem saber se recebem esse apoio e o Governo também aqui nada tem a dizer. Note-se, Senhora Secretária de Estado, que estes programas não foram inventados pelo Governo. Aqui a exigência era muito baixa, era mesmo só não estragar. E mesmo aqui o Governo falha. E o Governo precisa também de, urgentemente, assumir as suas opções em matéria de investimento em parque público, que ouvi a sua intervenção com muita atenção. Então o Governo anuncia que financia 59 mil candidaturas. Sabe o Governo que existem 130 mil carências em Portugal. A pergunta que resta, obviamente, se há 130 mil carências, é se este Governo continua a assumir a prioridade do PS ou não de erradicar as carências de habitação. O que é que faz com as restantes 70 mil carências identificadas neste país? Somos forçados a achar que o Governo vai recuar neste objetivo. Mas também, Senhora Secretária de Estado, em relação à classe média, o Governo reduz também para metade o objetivo traçado no PRR de casas para a classe média e até hoje não há nenhum compromisso concreto com os municípios ou com os portugueses e o que é que vão fazer para compensar este recuo. Somos também forçados a concluir que não está empenhado na resposta à classe média e, ao contrário do que anunciam, não temos uma resposta clara de prioridade de aumento do parque público. Em suma, senhoras e senhores, o Governo consegue o pleno da incompetência e da irresponsabilidade, recua na resposta ao primeiro direito, recua nas respostas da classe média, falha nos apoios que deveria atribuir a tempo, sobe o preço das casas, sobe o preço das rendas e o que temos que nos questionar é até quando é que o Governo vai continuar a não ouvir a oposição, a hipotecar as soluções do Partido Socialista e, em vez de corrigir a trajetória. Por Senhora Secretária de Estado, a habitação não está melhor, a crise da habitação agravou.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, sentar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Maria Bolonha, uma pergunta muito simples, muito objetiva. Quem foi a pessoa, quem foi, que disse que nos 50 anos de 25 de Abril, portanto em 2024, todos os portugueses iriam ter casa? E quem foi que prometeu 26 mil fogos, sendo que no final de 2023, início de 2024, entregou 1.400 fogos, ou seja, cerca de 5%. Quem foi, Sra. Deputada?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Maria de Gonha. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de responder à Iniciativa Liberal quem é que não foi. Quem é que não foi que quis fazer uma lei de bases em Portugal da habitação para responder? Quem é que não foi que acha que a prioridade em Portugal na habitação deve ser mais investimento público e habitação pública? Eu vou dizer quem é que não foi que percebeu que o Estado tinha que ter um papel na política pública, que a habitação tinha que ser também um pilar do Estado Social. Foi a direita portuguesa que votou sempre consistentemente contra qualquer resposta aos portugueses, em matéria de habitação.
Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado já falou sobre isso.